DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Olhos postos na Guiné-Bissau este domingo, cerca de 800 mil eleitores são chamados hoje a votar na segunda volta das eleições presidenciais disputadas por José Mário Vaz, apoiado pelo PAIGC, e Nuno Nabiam, apoiado pelo PRS. O presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental já exortou os responsáveis guineenses a fazerem o possível para que a segunda volta decorra de forma pacífica e com transparência. O chefe de Estado do Gana, John Dramini Mahama, espera que após as eleições a Guiné-Bissau abra uma nova página da sua história. Também o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, telefonou na sexta-feira aos dois candidatos à presidência da Guiné-Bissau e pediu-lhes que respeitem os resultados das eleições. O líder da oposição e ex-primeiro-ministro sudanês, Sadek al-Mahdi, foi detido depois de ter acusado uma unidade paramilitar de violação e violência contra civis na região sudanesa de Darfur. A justiça do Sudão acusa al-Mahdi de traição e, segundo uma fonte governamental, o líder da oposição de 78 anos pode enfrentar agora a pena de morte. Sadek al-Mahdi foi o último primeiro-ministro democraticamente eleito do Sudão antes de ser derrubado em 1989, por um golpe militar liderado por Omar al-Bashir. O autoproclamado Exército Nacional Líbio, comandado por um general na reserva, aconselhou este sábado os habitantes de Benghazi a abandonarem a cidade antes de um novo ataque contra as milícias islâmicas. O anúncio surge um dia depois dos confrontos no leste da Líbia, que mataram pelo menos 79 pessoas e deixaram mais de 140 feridas. Os confrontos opuseram milícias islâmicas a um grupo paramilitar leal a Khalifa Haftar, um general na reserva qualificado como um fora da lei pelo governo líbio, que o acusa de tentar levar a cabo um golpe de Estado. Haftar, antigo comandante dos rebeldes que derrubaram o regime de Muammar Gaddafi em 2011, evocou por sua vez uma operação destinada a purgar Benghazi de grupos terroristas. Uma bomba feriu pelo menos 3 pessoas no Cairo num evento de apoio ao candidato presidencial e antigo chefe das Forças Armadas do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. Segundo o jornal estatal Al-Haram e fontes dos serviços de segurança, um homem terá lançado um dispositivo artesanal na direção de apoiantes de al-Sisi. O antigo general, que não estava presente no evento, é apontado já como provável vencedor das eleições de 26 e 27 de maio no Egito. 5 chefes de Estado da África Ocidental declararam este sábado em Paris uma guerra total à organização islamita Boko Haram e prometeram uma melhor coordenação na luta contra o grupo extremista islâmico com a ajuda de parceiros ocidentais como a França e os Estados Unidos. A organização armada tornou-se uma grande ameaça para a África Ocidental e Central, segundo afirmou o presidente François Hollande, anfitrião da Cimeira de Segurança, que reuniu os seus homólogos da Nigéria, Camarões, Níger, Benin e Chad. No Mali, pelo menos 1 pessoa terá morrido num tiroteio entre soldados malianos e separatistas tuaregues em Kidal, no norte do país. Os confrontos tiveram lugar pouco antes da chegada do primeiro-ministro maliano, Moussa Mara, à região, onde faz a primeira visita desde que foi nomeado, procurando reiniciar as negociações com os grupos tuaregues do norte do Mali. De acordo com um porta-voz do Movimento Nacional para a Libertação de Azawad, o tiroteio começou quando o exército abriu fogo contra o quartel do movimento Tuareg, depois de manifestações pró-independência na cidade. Centenas de manifestantes saíram às ruas de Istambul pedindo a resignação do governo da Turquia depois do acidente numa mina da cidade de Soma, que matou mais de 300 trabalhadores. As forças de segurança turcas usaram canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar os protestos. Críticos acusam o executivo turco de negligência em relação às regras de segurança na mina de Soma. A terminar pelo mundo do futebol, o Bayern de Munique conquistou a 17ª Taça da Alemanha do seu historial este sábado ao vencer o Borussia Dortmund com 2 golos no prolongamento. O Bayern conquista assim o 4º troféu da presente temporada, depois da Supertaça Europeia, o Mundial de Clubes e a Liga Alemã. Em Espanha, o Atlético de Madrid é o campeão da Liga Espanhola pela primeira vez em 18 anos, depois de empatar por uma bola frente ao Barcelona também este sábado. Fica por aqui este noticiário, já sabe, pode sempre enviar-nos a sua opinião sobre estas e outras notícias para o e-mail afriportug@dw.de ou deixar o seu comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Segue-se agora mais uma edição do programa mais jovem da DW.
DW, Juventude em Foco.
O remix do primeiro Kuduro no mundo. Amba Kuduro.
Amba Kuduro. Repê Kuduro, mamá. Dança Kuduro. Dança Kuduro, mamá. Amba Kuduro. Repê Kuduro, mamá. Dança Kuduro. Dança Kuduro, mamá.
Tonha Matu vete na lanjera. O homem que tem muita imagem. Tonha Matu bate na banda. No Kuduro o ele que manda. Monocha o ata de regresso. Tonha maior, não é menor.
Olá, bem-vindos a mais um Juventude em Foco. O meu nome é Rita Hemmer e estou aqui com a minha colega Thaís Fascina. Olá, Thaís.
Olá, Rita. Olá, ouvintes. No nosso programa de hoje, convidamos vocês a viajar no espaço e no tempo, desde as ruas de Luanda na atualidade até os centros de reeducação na floresta moçambicana dos anos 70.
Mas a viagem que vos propomos começa num local totalmente diferente, em Ottawa, no Canadá.
Foi lá que o Instituto Canadiano de Cinema organizou o Festival de Cinema de Língua Portuguesa. E é através de 2 filmes apresentados neste festival que visitamos Angola e Moçambique.
Pois é, com o documentário I Love Kuduro, do realizador português Mário Patrocínio, ficamos a conhecer o animado mundo desta música angolana e dos seus principais protagonistas, como Tony Amado ou o padrinho do Kuduro, que participa na música que ouvimos no início do programa.
Quem nos leva a Moçambique dos anos 70 é Licínio Azevedo. O brasileiro, já apelidado de pai do cinema moçambicano, conta-nos a história de Virgem Margarida e das mulheres levadas para um centro de reeducação para prostitutas.
No programa de hoje, falamos com os 2 realizadores e damos a conhecer um pouco dos seus filmes.
Sem revelar muito do enredo, claro, vamos então até Luanda, ao som do Kuduro.
Eu digo que o Kuduro é namorada por quê? Porque eu, quando tenho problemas, a melhor forma de eu esquecer meus problemas é dançando.
É de sangue, é tudo, é vida.
O Kuduro é a forma de nós mostrar o nosso potencial, a força angolana.
Foi na Baixa de Luanda que o Kuduro deu os primeiros passos e as pessoas deram os primeiros passos de dança ao som deste ritmo contagiante.
Depois de chegar a playlists de locais de dança em todo o mundo, o Kuduro chega agora à tela do cinema pelas mãos de Mário Patrocínio.
O realizador português é famoso pelo seu documentário Complexo Universo Paralelo, sobre favelas no Rio de Janeiro. E juntou-se de novo ao seu irmão Pedro para dar a conhecer mais uma realidade do mundo lusófono. Em entrevista à DW, Mário Patrocínio conta como se apaixonou pelo Kuduro numa discoteca lisboeta.
As pessoas reuniam-se numa roda, pronto, era eletrizante, era vibrante, a forma como eles dançavam, o beat, tudo isso me chamava a atenção. No sentido do que é isto, onde é que isto veio, né? quem são as pessoas que fazem isto. E sempre tive essa curiosidade.
E com o documentário I Love Kuduro, Patrocínio tenta dar a resposta a estas perguntas ao apresentar algumas das personagens centrais deste estilo de vida.
Tony Amado, Na Grelha, Príncipe Ouro Negro, Titica ou Francis Boy são alguns dos artistas que acompanhamos nesta viagem que mostra, quem está de fora, a verdadeira força deste fenómeno musical.
Se nós temos uma ideia que o Kuduro, por exemplo, em Portugal ou noutros lugares da Europa, tem força. Em Angola é um fenómeno de massas, portanto é um fenómeno que movimenta milhares de pessoas e que é visto realmente quase como uma bandeira nacional e um orgulho nacional.
E qual terá sido a melhor parte de gravar este documentário?
Teres a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes lugares, às vezes que pensam de formas diferentes, às vezes que pensam de formas iguais, mas perceberes que no fundo o mundo está todo conectado, não é? Estamos todos conectados uns com os outros, independentemente dos lugares onde nascemos e onde vivemos.
Com mais de 20 anos de existência, o Kuduro com certeza vai continuar a hipnotizar os pés de muitas pessoas por todo o mundo.
Pois é, Thaís. Vale a pena descobrirem quando este documentário vai passar pela vossa sala de cinema.
E o mesmo se pode dizer de Virgem Margarida. Mas antes de saltarmos para o filme de Licínio Azevedo, fiquem com mais um trecho de I Love Kuduro.
Se nós criássemos essa barreira de ali eu não vou, ali eu não fico, ali eu não como, ali eu não sento. Se nós quebrássemos essa barreira, ganhávamos mais. Todos nós. Ganhávamos mais. Ganhávamos mais, aprendíamos mais, entendíamos mais, porque íamos ter noção de como é que as coisas realmente são e não íamos viver nessa nossa bola de eu sou artista, sou estrela e... Bora, mano. Isso é Luanda, isso é Angola. Acorda.
Vamos agora para Moçambique e recuemos aos anos 70, ao som do filme baseado em factos reais, Virgem Margarida.
A camarada vai aonde? Estrela na tua casa, vai para cá!
O país tinha acabado de ganhar a independência e, em pleno ambiente revolucionário, tentava se criar a nova mulher.
As prostitutas eram levadas para campos de reeducação na floresta. E foi enquanto faziam um documentário sobre este assunto que o brasileiro moçambicano Licínio Azevedo ouviu a história da jovem Margarida.
Então a Margarida era uma jovem que chegou a Maputo pela primeira vez, Maputo, capital de Moçambique, para comprar um enxoval para o casamento. Ela tinha 15 anos e não tinha documentos de identidade, então foi levada para um centro de reeducação. Aí eu disse, não, essa história para contar, e essa história que eu descobri nesse documentário, só se for ficção, porque senão não funciona. Então, a partir dos depoimentos das senhoras, eu escrevi o script e acabei fazendo o filme A Virgem Margarida.
O filme mostra uma realidade que o realizador considera que muitos não querem relembrar.
Sim, mas isso não impediu o sucesso de Virgem Margarida em Moçambique, principalmente junto daquelas que viveram este processo.
Eu vi algumas apresentações do filme, as senhoras que viveram essa experiência e saíram da sala de cinema a chorar e viram me beijar e dizer obrigado por ter contado a nossa história e tal. E mesmo as pessoas que estavam do outro lado disso, que estavam no poder, reconhecem e viram, não, realmente, porque é importante para superar as coisas que não funcionaram muito bem, você mostrar e assumirem.
O realizador, que começou como jornalista da oposição durante a ditadura militar no Brasil, foi para Guiné-Bissau para conhecer o processo de independência e acabou por ir para Moçambique, onde se destacou como escritor e realizador.
Então, como eu já conhecia toda a América Latina, depois quando houve a independência e em Portugal, no 25 de abril, eu disse, não, agora é minha hora de conhecer os meus irmãos africanos. Então, a minha opção foi vir para a África, para conhecer aquilo sobre o qual eu não podia escrever como jornalista. Então, fui inicialmente para Guiné-Bissau, dar aula de jornalismo, trabalhar como jornalista em 76, escrevi livro, Diário de Libertação, sobre histórias dos combates, dos guerrilheiros, depoimentos assim, pessoais e tal. E aí fui convidado para vir para Moçambique fazer um trabalho semelhante para o cinema, escrever histórias sobre a guerra.
Apesar de atualmente faltar o financiamento para o cinema, Licínio Azevedo explica o que o levou a ficar em Moçambique.
Mas o que me fez ficar foi, depois desse processo inicial, foi exatamente a riqueza da história do país. As coisas aqui, como antigamente na América Latina, acontecem todos os dias, está tudo sempre a mudar, tá vendo? Então, são uma coisa, uma ideia leva a outra.
Fiquem a conhecer um bocadinho mais de Virgem Margarida.
Quantos anos tu tens?
16, tia.
Qual é o teu nome?
Margarida.
Nome bonito. e quando se transformarem, serão libertadas para poder servir o país.
Viva Mulheres Novas!
Viva!
Mas eu estou sempre a chorar dentro de mim porque eu estou aqui, sozinha com vocês, mas eu não fiz nada. As tias aceitam que são mulheres da má vida, mas eu nunca fui má na vida.
Bem, Thaís, fiquei mesmo curiosa para ver estes dois filmes que passaram pelo Festival de Cinema de Língua Portuguesa do Canadá.
Eu também, Rita. Eles retratam duas realidades muito diferentes que fiquei com vontade de conhecer.
Como estamos a chegar ao fim do programa, está na altura de vos deixarmos com uma musiquinha de despedida.
E como não poderia deixar de ser, é uma música de Kuduro.
Fiquem com a já clássica Felicidade, de Se Bem.
Tchau, ouvintes!
Até à próxima!
Deixa-me voltar, eu quero curtir, meu. Opa, estou sempre a dormir. Não, não, então eu vou curtir. Opa, sei lá, meu. Já foi cá o U-Pop e o Itito e tudo, pá. Esse problema pode até me pôr maluco, meu. Quem? U-Pop? É, teve que ver um cá. U-Pop, estou à procura da Itito. Vê lá.
E depois do cinema e da música, agora é a altura para ouvirmos mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 20º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Antes de nos concentrarmos no episódio de hoje, intitulado O que é que eu fiz?, vamos recapitular o que aconteceu. Depois de terem sido forçados pela tia Lena a trabalhar nas minas, sem o conhecimento dos seus pais, os irmãos mais novos de Maria, Bruno e Carlos, conseguiram fugir e acabaram a pedir dinheiro nas ruas. Um desconhecido encontrou-os e ofereceu-lhes ajuda.
Ajudem-nos, por favor. Precisamos de dinheiro para voltar para casa.
Não chores, menino. Está tudo bem. Acabei de chegar com o meu caminhão e vou estar aqui nos próximos 2 dias. Quando eu voltar, posso levar-vos comigo para Kizimba.
Será que Bruno e Carlos vão finalmente voltar para junto da família? E o que terá acontecido a Nuno, depois de ter roubado o carro dos pais e atropelado uma pessoa? Como irá Nuno lidar com a culpa que sente? É o que vamos descobrir mais tarde neste episódio. Mas primeiro, recordemos a visita surpresa de Maria ao quarto de Daniel no episódio anterior.
Maria! Será que estou a sonhar?
Daniel, por ti, estou pronta para me tornar uma mulher de verdade.
Maria mudou de ideias sobre o sexo antes do casamento. Mas será que se vai arrepender depois? A jovem está agora em casa e acaba de acordar depois da noite passada.
Encruzilhada!
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 Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Sinto-me tão cansada. Oh, meu Deus. O que é que eu fiz? Perdi a virgindade. Já não sou inocente. A Teresa disse-me que me sentiria mais mulher. Sinto-me culpada e envergonhada. Mas por quê? Eu gosto do Daniel. Ele é alto, bonito, rico. É de Labória e é o único que me entende. Fiz bem dormir com ele. Não fiz? Será que os meus pais vão notar alguma mudança em mim? Pelo meu comportamento, poderão dizer que já não sou a mesma. E os meus colegas? Oh, não. Estou atrasada. Tenho de me despachar. Não quero perder o exame.
Mas o que é que o Nuno está a fazer? Já estou atrasado para o trabalho. Ele está metido no quarto há séculos.
Ah, pois. Tu é que lhe disseste para ficar lá. Mas deixa-me ver o que ele anda a fazer. Nuno? Nuno, meu filho, o teu pai já está pronto para te deixar na escola. Anda lá, Nuno. Sai do quarto. Não te podes esconder do mundo para sempre. Foi um acidente, filho. Podia ter acontecido a qualquer um. Até o teu pai.
Eu quase matei uma senhora, mãe. Atropelei-a. Não consigo tirar essa imagem da cabeça.
Não, Nuno. Ninguém morreu, meu filho. Para de pensar assim. Oh, filho. Mas temos mesmo que ter esta conversa através da porta. Espera lá. Mas que cheiro é esse? Nuno, vou abrir a porta. Oh, meu Deus! Nuno! O que estás a fazer?
O que foi, mãe?
Júlio! Júlio! Acho que tens de ver isto.
É melhor que seja algo sério. Porque se não for, vais ver o que é que vai acontecer.
Eu não... Mas, Nuno!
O que foi agora, pai, também?
Mas desde quando é que tu... Ah, tira lá o cigarro da boca. Agora mesmo.
Pai, não precisa gritar. Consigo ver-te perfeitamente.
Olha, Júlio, trata tudo isto. Eu não consigo.
Já estamos atrasados. Nuno, vai buscar as tuas coisas da escola e depois vamos. Falamos sobre isto mais logo.
E, Júlio, não te esqueças de parar na esquadra da polícia. Eles têm de prender o Mário. Eu quero recuperar o meu carro.
O Mário? Mãe, estão totalmente enganados vocês. Por que é que continuam a insistir que foi ele, afinal?
Filho!
Ah, mãe, é exagerado isso. O pai da Maria não tem nada a ver com a sala.
Ah, cala a boca. O que é que tu sabes sobre isso? Não quero ouvir mais uma palavra tua. E agora despacha-te, vamos, vamos, vamos.
Ai, vamos. Para, Júlio! Ah, assim ainda o magoas. Oh!
E agora prestem bem atenção. Como é que você se chama mesmo?
Carlos.
Carlos e Bruno, certo?
Sim.
Muito bem, rapazes. Estamos agora a sair do Wango para irmos para Kizimba.
Sim, para ver o pai, a mãe e a Maria. E todos os nossos amigos em Tandika.
Ei, calma, Carlos. Deixa o senhor Olímpio acabar.
Não te preocupes, Bruno. Eu entendo que vocês estão ansiosos por ver a vossa família novamente.
Sim, claro.
Mas eu tenho de vos avisar. Vai ser uma viagem muito, muito longa. E se tivermos sorte, devemos estar em casa amanhã. Ah, se alguém perguntar, meninos, dizem que eu sou o vosso pai.
Mas isso não é verdade.
Mas vai poupar-nos problemas. Se descobrem que não são meus filhos, podem pensar que vos estou a raptar. E já devem saber o que pode acontecer depois.
Mandam-nos outra vez para cá.
Exatamente. E também me prendem por vos ter raptado. Por isso, lembre-se, durante esta viagem, eu sou o vosso pai.
Sim.
Assim que chegarmos a Tandika, eu deixo de ser o vosso pai. Está bem?
Sim, está bem.
Então agora vamos nos fazer a estrada.
Maria, o que é que te aconteceu hoje? Estive à tua espera na paragem do autocarro, mas como não apareceste, tive de vir à escola sem ti.
Desculpa, Teresa. É uma longa história, mas estou feliz por ter conseguido chegar à escola a tempo.
Isso é bom.
Agora temos de nos concentrar no teste de biologia. A diretora deve estar mesmo a chegar. E eu preciso fazer uma revisão de última hora.
Está bem.
Olá, Maria.
E eu? Sou invisível ou o quê? Estou sentada ao lado da Maria, mas parece que ninguém repara em mim.
Mas eu reparo, Teresa. Sim, Nuno. O que foi?
Nada. Eu sou... Toma, lê este bilhete quando estiver sozinha.
Nuno, já te disse mil vezes. Eu estou...
Lê, por favor. É urgente. Eu fiz o que podia.
Oh, Maria, parece que o Nuno está a planear matar-se. Agora que o amor da sua vida escolheu outra... Maria, é melhor ler este bilhete antes que ele saia desta sala.
Mete-te na tua vida, Teresa.
Está bem. Eu leio, ok? Mas depois do exame... Agora eu preciso estudar e... Sabes como é que é, exame?
É melhor leres agora. Depois pode ser tarde.
Oh, não! Ele já tomou veneno!
Se dizes mais uma palavra, Teresa, juro que eu te arranco essa estupidez. Maria, é sobre teu pai.
Tudo bem. Acalma-te. Vou já ler. O quê? Isto é uma brincadeira, não é? Nuno, o que é isto? Isto não pode ser verdade.
Há algum problema aqui, Maria?
O problema és sempre tu, Daniel.
Para não chateia, pá.
Meninos! Meninos! Daniel e Nuno, voltem para os vossos lugares. Fechem todos os livros e guardem-nos dentro das vossas secretárias. Muito bem. Vou agora entregar-vos os exames. Não virem os testes até eu dizer. Entenderam?
Sim, professor.
Podem começar.
E é com Maria e os colegas a prepararem-se para os primeiros exames na Academia Bongo que termina este episódio. O que dizia no bilhete que Nuno escreveu a Maria? Como irão correr os exames a Maria, Nuno, Daniel e Teresa? E não nos esqueçamos de Carlos e Bruno, que já começaram a sua viagem de volta para Tandica. Será que irão conseguir chegar a casa? Descubram tudo isto e muito mais no próximo episódio.
É duro, mas nós conseguimos. As nossas vidas estão nas nossas mãos. É duro, mas nós conseguimos. As nossas vidas estão nas nossas mãos.
Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle, programa em português, 53110 Bonn, Alemanha. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Começamos pelo Facebook, onde Martins Matzinha, de Moçambique, nos escreve: África é mãe de guerras civis. Onde está o Tribunal Internacional para deter estes líderes africanos que não querem estudar, só se preocupam com liderança? Ainda no Facebook recebemos vários comentários sobre a segunda volta das eleições guineenses, que tem lugar este domingo. Perguntámos-lhe se acha que as eleições deste ano poderão abrir um novo ciclo político no país, e o ouvinte Roberto Muscat respondeu: creio que sim, mas a dúvida ainda é maior. Os militares. Já Gaspar Torcida, da Beira, Moçambique, escreve: isso depende dos partidos políticos, principalmente da oposição. Da Escola Superior de Jornalismo de Manica, em Moçambique, chega-nos a mensagem de Gemusse Salvador: as eleições na Guiné-Bissau, com a observação de Joaquim Chissano, podem mudar o país. Adilson Castro deixa-nos um longo comentário. Ele diz: acredito que sim, tudo poderá abrir um novo ciclo político depois da realização das eleições, mas para tal terá que haver a responsabilidade de cada líder e membro dos partidos políticos em geral, o governo no que tange ao cumprimento dos seus mandatos na totalidade. Por outro lado, que não haja a ditadura de estar sempre no poder, quer por parte do partido que trouxe a independência na Guiné-Bissau e eventualmente o partido atualmente no poder e no futuro. Espero que tudo dê certo junto ao povo irmão guineense durante a realização da segunda volta do escrutínio agendada para este domingo na Guiné-Bissau. E este ouvinte termina dizendo: a ver, vamos. Magnus Cebola, de Quelimane, escreve: em África a oposição dificilmente chega a assumir a pasta do governo, razão pela qual o partido que trouxe a independência continuará sempre no poder. E o ouvinte exemplifica dizendo: olhe para o caso de Moçambique, Frelimo, Angola, MPLA, África do Sul, ANC e outros. Bom fim de semana, DW, e nós também desejamos um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes. Antes de terminarmos a emissão, recordamos ainda que esta noite temos um programa especial dedicado à segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Glória Sousa vai acompanhá-lo com toda a informação sobre o processo eleitoral guinense, mais logo então na emissão da noite. Até lá, despedimos-nos, tenham um bom dia, bom resto de fim de semana.